Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta quarta-feira, 17 de abril. E vamos conferir os assuntos do dia. Privatizações à vista no governo Ratinho Júnior. A Copel Telecom vai formular uma proposta de venda. Reforma da Previdência em debate em Brasília. E na coluna Saúde do Bolso, o professor Jorge Prado tem recomendações de como guardar dinheiro para complementar a aposentadoria. Deputado Felipe Francischini tem bens bloqueados em ação da época que era deputado estadual. E a Polícia Militar inicia um projeto piloto em Curitiba para agilizar atendimentos. Vamos trazer os detalhes destes e de outros assuntos. Fique com a gente.
Previsão do tempo.
Ao longo do dia, o sol aparece em todas as regiões do Paraná, temperaturas elevadas, principalmente no oeste e no noroeste. Na capital, o dia amanheceu com bastante nevoeiro. O sol aparece com a máxima de 25 graus em Curitiba e Ponta Grossa e também em União da Vitória. 27 em Laranjeiras do Sul, 26 em Pato Branco, 29 em Foz do Iguaçu e Umuarama. Apucarana, Londrina e Campo Mourão terão máximas de 28 graus. O governo do estado acena com uma privatização. A primeira proposta é vender a Copel Telecom, que opera internet banda larga. Um grupo foi formado para montar o projeto inicial de privatização, que deve ser entregue até o final do primeiro semestre de 2019. O assunto precisa também ser aprovado pelos deputados estaduais. A Copel Telecom analisa questões relativas aos valores para a venda neste momento. A direção da companhia fez questão de ressaltar que apenas a subsidiária será privatizada, sem reflexo para os serviços de energia elétrica da Copel. E um outro estudo do governo do estado vai indicar a possibilidade de privatizar a Compagás, que explora e distribui o gás natural no Paraná. Este caso deve ficar para o segundo semestre. Ainda sobre questões administrativas do governo Ratinho Júnior, a reforma administrativa passou em primeiro turno na Assembleia Legislativa. Hoje o projeto segue para a segunda votação, mas os deputados da oposição vão pedir vistas para analisar melhor o texto, que, segundo eles, ainda não está adequado.
O projeto da reforma administrativa foi aprovado em caráter de urgência por 44 votos contra 5. Encerrada a sessão ordinária desta terça-feira, o presidente interino da Assembleia Legislativa, deputado Tercílio Turini, do PPS, convocou os deputados para uma sessão extraordinária. Neste momento, os parlamentares apresentaram emendas ao projeto do Executivo Estadual. Ao todo, foram 19 emendas apresentadas na Casa. A reforma administrativa é tida pelo governo do Paraná como o principal projeto para enxugar a máquina pública. Pela proposta, o número de secretarias vai cair de 28 para 15 e vai reduzir em 313 o número de cargos na administração direta. Mesmo depois de tantas dúvidas e polêmica entre os deputados sobre a real economia com a reforma, o líder do governo paranaense, deputado Hussein Bakri, voltou a defender que a economia anual será de 10 milhões de reais.
Eu garanto para vocês, existe uma economia de aproximadamente 10 milhões de reais por ano. Alguns vão dizer que não é significativa dentro do orçamento. Olha, tudo que vier para diminuir, eu acho que é importante, é significativo. Portanto, eu posso afirmar para vocês, eu tenho esses dados, a economia é real.
O texto da reforma administrativa já foi para a Assembleia Legislativa, já retornou para o Palácio Iguaçu para ser reformulado e agora passou pela primeira votação na Assembleia. Mas alguns deputados insistem que o projeto de lei não está claro. Um dos votos contrários à reforma foi do líder da oposição, deputado Tadeu Venere, do PT. Segundo o parlamentar, o texto da reforma administrativa não apresenta transparência.
Primeiro, a reforma não fala claramente quais as funções das secretarias que estão sendo mantidas ou das superintendências que estão sendo criadas. Ela não especifica os cargos como deveria fazê-lo, né? Não especifica os cargos que estão sendo criados e a forma como esses cargos irão ser distribuídos. Ela não diz, por exemplo, o que acontecerá com, hoje com a merenda escolar. Merenda escolar, que até então era atribuição, ou até hoje é atribuição da Fundepar, no novo projeto ela fica sem definição. Então, eu acho que a reforma ela precisaria ter mais clareza. Na forma como está estruturada, ela ainda deixa muitas dúvidas.
Nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça analisa as emendas ao projeto em sessão extraordinária e ele poderá ser colocado no plenário para a segunda votação ainda hoje. Mas o líder da oposição, deputado Tadeu Venere, acredita que alguns deputados vão pedir vistas.
Não vai ser possível porque é muito, muito provável que se peça vistas no parecer que vai ser dado e na sequência disso, tendo vistas, ele vai começar em regime de urgência, ele voltará na segunda-feira para votação, segunda votação e depois na última votação na terça-feira.
De Curitiba, repórter David Lira.
Em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal começou a debater a reforma da Previdência. Ontem, no primeiro dia de debates, foram mais de 100 inscritos para argumentar a favor e contra. O projeto continua em debate hoje.
Quórum completo com os 63 deputados que fazem parte da comissão e vários outros que não integram a CCJ, mas têm direito de participar das atividades. É a reforma da Previdência que entra no primeiro dia de discussão do parecer do relator, o deputado Marcelo Freitas. E o debate vai longe. Para se ter uma ideia, até agora são 121 inscritos, 58 a favor e 63 contra. Cada um tem 10 minutos para falar, se for da comissão, ou 5 se não fizer parte da CCJ. Um acordo entre os partidos prevê que todos tenham direito à fala, ou seja, não deverá haver requerimento encerrando a discussão, como é previsto no regimento, justamente por causa desse acordo. Menos o PSOL, que anunciou que está em obstrução, ou seja, vai usar de manobras regimentais para atrasar as discussões. E, como era previsível, aliás, já se tornou comum desde o início, a reunião está sendo marcada por algum tumulto e troca de acusações entre os deputados. A oposição tentou adiar a discussão, apresentando um requerimento para retirada de pauta, mas esse requerimento foi rejeitado pela maioria governista. Lembrando que o relatório sobre a PEC da Previdência deverá ser votado somente na semana que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A segunda vara da Fazenda Pública de Curitiba bloqueou R$103 mil do deputado federal Felipe Francischini, que atualmente é presidente da CCJ na Câmara Federal. A decisão é do dia 12 de abril e está baseada no uso irregular da verba de ressarcimento de alimentação da época em que Francischini era deputado estadual no Paraná. O grupo Vigilantes da Gestão Pública entrou com a ação e fez a análise da prestação do valor recebido pelo deputado estadual com relação à alimentação. O argumento é de que o deputado só poderia pedir ressarcimento com relação a gastos de alimentação em viagens, ou seja, fora do local onde atua. Como Francischini morava em Curitiba, não teria direito a esse ressarcimento. E a Polícia Militar tenta dar respostas mais rápidas à população no que diz respeito ao atendimento. A corporação iniciou testes em Curitiba para reduzir o tempo de deslocamento das viaturas. Agora, cada carro terá um celular conectado à internet para facilitar a comunicação entre a central de atendimento 190 e os agentes que estão nas ruas. Antes, as ocorrências eram apenas repassadas pelos rádios que estão nas viaturas. Agora, a proposta é usar melhor a tecnologia. O projeto piloto começou há 3 semanas após os testes, deve então ser estendido a todas as cidades do Paraná. A demora no atendimento é sempre queixa de quem precisa do atendimento emergencial da Polícia Militar. E o alerta para mais 2 mortes por dengue que foram confirmadas no Paraná.
A Secretaria Estadual da Saúde do Paraná alerta mais uma vez sobre a importância de a população participar das ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. O boletim semanal da Secretaria da Saúde confirma mais 2 óbitos por dengue em Londrina, um homem de 40 anos e uma mulher de 63. Os 2 casos foram contraídos na própria cidade. O município já tinha outras 2 mortes confirmadas no mês passado. Com isso, o Paraná chega a 5 óbitos por dengue, sendo a outra morte registrada em Cascavel no mês passado. O secretário Beto Preto reforça que o combate é uma tarefa que requer cuidados diários. Olhar com atenção para não deixar nenhum lugar com água parada dentro e fora das casas.
É um combate que não se faz apenas com a equipe da saúde, se faz mobilizando e levando informação para dentro de casa. E esse é o nosso contexto, essa é a nossa vontade. Queremos ampliar esse combate à dengue, combatendo os focos de mosquito na casa das pessoas, no terreno, às vezes, baldio, abandonado, ao lado da casa das pessoas. E é importantíssimo, senão nós vamos continuar registrando casos de dengue, infelizmente, mas a gente tem que falar de modo transparente o que está acontecendo.
Além de Londrina, os municípios em alerta para a epidemia de dengue são Foz do Iguaçu, Cianorte e Jacarezinho. E os municípios com epidemia confirmada são Missal, Anaí, Nova Olímpia e Andirá. O levantamento da semana tem 561 novos casos no estado. Agora são 3.114 casos confirmados contra os 2.553 da semana anterior. A Secretaria da Saúde segue com as ações de combate à dengue, em parceria com os municípios em todas as regiões. Profissionais que atuam na vigilância em Guarapuava, Cascavel e Toledo receberam orientações sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. As recomendações estão sendo retransmitidas para mais profissionais que trabalham em ações de combate nos municípios vizinhos e também para a população. Repórter Rodrigo Arendi.
A seguir, vamos falar sobre a linha de crédito para os caminhoneiros.
O Paraná em Rede volta já.